Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Neste episódio, vamos conhecer melhor o Observatório Covid-19 Fiocruz, uma iniciativa de pesquisadores da instituição para contribuir com informações que geram ações ao enfrentamento da pandemia. Convidamos para esta entrevista a pesquisadora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, a ENSP Fiocruz, Margarete Portela. Oi, Margarete, tudo bem? Obrigada por conversar com a gente sobre o Observatório Covid. Seja muito bem-vinda.
Bom, eu que agradeço, Ana Cristina. É um prazer estar com vocês. Enfim, e falar dessa iniciativa que eu acho que a gente tem vivido intensamente, né, e de fato, assim, nos tem feito realmente sentir, sabe, estamos fazendo uma coisa importante, isso é muito legal, né, então, assim, eu trago aqui uma coisa que muitas vezes nós comentamos, é um grupo hoje, um grupo de pesquisadores dentro do observatório, é um pequeno grupo, vamos dizer, mais duro, ainda que a iniciativa inicialmente tenha sido, de fato, no sentido de agregar, né, conhecimento produzido por diversos pesquisadores nas diversas áreas da Fiocruz, mas assim, hoje no Cluduro, de vez em quando a gente diz assim, nossa, a sensação, estamos fazendo realmente talvez a coisa mais importante da nossa vida profissional, né, e isso é um sentimento assim, bem bacana, sabe, assim, a gente se juntar, quer dizer, também com todo esse compromisso, né, quer dizer, a gente está numa instituição incrível. Mas, de fato, assim, eu acho que tem um lado mesmo nosso de servidor público, de pesquisadores, assim, tipo, e quando a gente vê a situação, a Covid chegando, a gente diz, a gente tem que fazer alguma coisa, cada um na sua área de conhecimento. É muito óbvio, quer dizer, a coisa, por exemplo, quem está na produção, quem está desenvolvendo pesquisa básica, tudo mais, mas, assim, quem está, no caso aí, na coisa mais dos serviços, ou da pesquisa em serviços, ou mesmo, quer dizer, epidemiologia, então, assim, é outro tipo de aporte, né? Sim. É importantíssimo, mas, assim, menos óbvio às vezes, né? E no entanto, quer dizer, e de fato, eu acho que foi fundamental, eu acho que tem sido muito importante fazer esse trabalho.
E é fundamental mesmo, porque, inclusive, no Corona Fatos, a gente estava conversando antes de começar o programa, né? A gente usa muito, né? É uma referência para a gente, o observatório, né? As informações, os dados, né? As informações que vocês produzem no observatório, porque a gente sabe que é de uma fonte fidedigna, que você pode confiar mesmo. Então, por isso que a gente queria muito falar sobre ele, já que a gente recorre tanto a ele, a gente queria trazer ele para o programa. E você já mais ou menos já começou a falar mesmo, né, de onde surgiu essa ideia, né? Por que fazer um observatório? Ele, na verdade, ele começou em abril de 2020, né, foi no ano passado, no início do ano passado, quer dizer, muito próximo de quando a OMS declarou a pandemia. E então vocês foram muito imediatos, né, nessa ação. E eu queria entender de onde surgiu essa ideia. Você já mais ou menos falou, queria só pedir para você aprofundar um pouquinho mais. Inclusive, é um trabalho colaborativo também, né? Se você puder falar sobre isso.
Eu vou começar a falar, quer dizer, o observatório, ele, né? Eu não estava nem no V0, no momento V0, eu não estava, né, no observatório. Mas, assim, ele começa um pouco com o Carlos Machado, que é o coordenador e tem sido um grande coordenador desse trabalho. Carlos tem já um trabalho, quer dizer, em relação à questão de desastres, né? Desastres e emergências e de diferentes âmbitos, né? Por exemplo, no caso de Mariana. Então, assim, ele já vinha nesse trabalho, tem centro de desastres. E então, a coisa começa exatamente, quer dizer, com o início ali da Covid. Eu acho que uma conversa, o Carlos estava envolvido, foi uma conversa também envolvendo o próprio gabinete da presidência na época com o Valcler, né, algumas poucas pessoas, quer dizer, dentro que essa ideia, né, quer dizer, precisamos ter um observatório. E na realidade o observatório, ele foi concebido inicialmente também como um espaço onde pesquisadores da fundação de diferentes unidades, né, com diferentes possibilidades de aporte, nós sabemos, né, conhecemos a diversidade da nossa instituição, pudessem trazer contribuições. E inicialmente era uma ideia mesmo de produção de textos, né, diagnósticos, isso pegando, quer dizer, quatro grandes eixos, né, um eixo mais voltado para a epidemiologia, a vigilância, Um segundo eixo voltado para a necessidade mesmo de organização dos serviços, né, de ações, de medidas de controle e organização dos serviços. Um terceiro eixo, que na época, quer dizer, poderia até hoje, a gente até avalia, poderia talvez estar junto da organização dos serviços mesmo, mas que foi um eixo voltado para a questão da segurança do paciente, que ganhou também uma segurança dos trabalhadores, né, quer dizer, ele ganhou... Ele parte de com a segurança do paciente, mas pela própria característica da COVID e o atingimento, assim, de forma muito relevante, né, dos profissionais de saúde, quer dizer, virou uma coisa, a segurança do paciente e segurança do trabalhador, e isso se ampliou, né, para trabalhadores de saúde, mas também com discussões para além dos trabalhadores de saúde. E um quarto eixo mais voltado para as ciências sociais, envolvendo também muitas pessoas. Por exemplo, o grupo da INSP, sobre saúde, que trabalha com a temática da saúde indígena, assim, fez trabalhos fantásticos, subsidiou, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, trabalhos... E na realidade, quer dizer, isso se agregava dentro, quer dizer, essa produção se agregava no observatório. Né? Então, inicialmente, ele teve esse caráter, né, de agregar. E, assim, o que eu posso falar, quer dizer, também em termos dessa produção, foram lançados alguns e-books, né, livros eletrônicos pela editora Fiocruz, né, já teve um sobre a saúde internacional, sob a coordenação do Paulo Bush, teve um outro mais voltado para esses aspectos da vigilância, né, que foi capitaneado pelo próprio Carlos Machado, Cristóvão também, que é um outro pesquisador dentro da nossa área, o Daniel Vilela, o Cristóvão é do ICICIT, o Carlos é da ISP e o Daniel Vilela é do ProCC.
Uhum.
Né? Tem agora, até o final do ano, a gente deve estar saindo um e-book que também coordenado por mim, Sheila Lemos e Lenice Reis, em torno dessa questão da organização dos serviços de saúde. E tem ainda um outro e-book que também que deve sair provavelmente no início do ano que vem, sobre também experiências internacionais. Então, assim, de fato uma produção voltada no início um pouco para diagnosticar, para buscar alternativas, para, de alguma forma, dar alternativas, né, caminhos, dar caminhos e tudo mais. E hoje também uma preocupação também de deixar uma documentação. Né? Quer dizer, a gente tem também esse sentimento, né, quer dizer, de deixar uma documentação que certamente, né, vai ter pessoas acessando daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, para contar aqui, quer dizer, de revisitar essa história desse momento único, eu acho, pelo menos assim, para uma geração, eu tenho a impressão que é um momento único na vida.
Não, é uma memória, né? Tem tanto trabalho que vocês estão tendo, né, para reunir essas informações todas. Então, sem dúvida nenhuma, é uma memória que tem que ficar, né, para a gente, né, para pesquisar, para pessoas que vão pesquisar mais à frente. Então, assim, a questão colaborativa desse trabalho, a colaboração se dá, primeiro, entre pesquisadores dentro da própria Fiocruz, é uma colaboração dentro da Fiocruz, e a gente está falando também de informações no Brasil todo, né? Assim, o observatório, ele se presta a estar produzindo informações, gerando esses dados em âmbito nacional, né?
Eu vou chamar só a atenção, Ana, quer dizer, a gente parte, na realidade, de fato, uma iniciativa agregando pessoas da instituição, mas, assim, em muitos momentos, até pelas relações que os pesquisadores da Fiocruz têm com pessoas externas, a gente tem envolvimento, né? Por exemplo, se pegar os e-books, né, eles têm muitos autores de outras instituições que nesse processo, ou da própria academia, ou então nos serviços de saúde, né? Então, assim, experiências interessantes. Então, a gente, de alguma forma, também agrega. Quer dizer, você tem talvez um núcleo duro hoje, um guia da instituição, né? Mas a gente... Essa produção, de alguma forma, ela vai um pouco além, inclusive, da própria instituição.
Essas informações, Margarete, elas ficam depositadas em algum lugar? Todo esse trabalho que vocês fazem no observatório ele pode ser acessado? Onde é que se encontra esses dados?
Entrando no site da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, é possível entrar num espaço que é o site do observatório, e onde estão guardados, armazenados, né? Quer dizer, são acessíveis vários desses documentos produzidos ali nos primeiros meses da pandemia. O momento inicial do observatório, ele foi muito, de fato, para essa produção, envolvendo diferentes pessoas dentro de cada um desses eixos, assim, realmente especialistas em áreas diferentes, né? Quer dizer, você pega, por exemplo, uma área da ciência social, você tinha alguns grupos fortes, né? O grupo, por exemplo, que lidava com a questão de populações vulneráveis, nas favelas, também, por exemplo, o grupo que dedicado à questão da saúde do indígena, que também tem um trabalho fantástico. Então, assim, diferentes dimensões, né? Dentro da organização de serviços, a questão especialista em atenção primária, quer dizer, na organização disso, a questão hospitalar, alta complexidade, o diagnóstico em relação, por exemplo, ao que nós tínhamos de recursos, né, de UTIs, equipamentos no Brasil, as desigualdades de oferta de serviços. Então, assim, uma gama de temas, né? Tem um momento que o Ministério da Saúde, de certa forma, ele deixa de assumir esse papel de fazer, porque ele no início tinha um relatório, ainda eu acho que na gestão do Mandetta ainda tinha, semanalmente, quer dizer, eles apresentavam. Tem um grande epidemiologista que fazia parte da equipe dele ali no primeiro e segundo, o Wanders. Então, assim, quando o Ministério deixou de fazer isso? E, ao mesmo tempo, né, nós vínhamos tendo algumas demandas, o Observatório já estava tendo algumas demandas, por exemplo, do Ministério Público, né, em relação, por exemplo, foi aquele momento, por exemplo, do lockdown, toda a discussão do lockdown, quer dizer, a Fiocruz se posicionou a favor do lockdown, muitas resistências, né? Muitos ataques, inclusive, por termos nos posicionado em relação ao lockdown, mas, ao mesmo tempo, também o Ministério Público buscou na Fiocruz um ponto de vista, né, com base mais científico, com base na análise dos dados e tudo mais, e das experiências internacionais. E quer dizer, foi um conjunto, foi uma determinada conjuntura, né, quer dizer, uma demanda que nos fez, por exemplo, estudar os indicadores preconizados pela Organização Mundial de Saúde para acompanhamento da pandemia, porque a ideia era essa, quer dizer, você tinha um lockdown, mas você tinha que estar monitorando também os indicadores epidemiológicos, o indicador de leitos de UTI, porque todo mundo lembra da discussão, né? Precisamos achatar a curva, né? da pandemia, né? Quer dizer, porque isso. Pela necessidade desse cuidado complexo e enfim, foi um conjunto. E aí nós se tomou a decisão de que nós teríamos um boletim inicialmente quinzenal, né? Que justamente era um boletim, quer dizer, que se centrava justamente na apresentação desses indicadores de uma forma periódica, quer dizer, como uma forma de acompanhar a pandemia. Né? Quer dizer, a situação, né, da pandemia. Então, nós concentramos, quer dizer, nós tínhamos as síndromes respiratórias agudas, né, que tem sido já acompanhado pelo pessoal do ProCC, Daniel, Marcelo, então, assim, que foi assim, um indicador muito importante no início da pandemia, porque assim, a primeira coisa que se mostrou antes de se falar da pandemia, propriamente da Covid, foi que as síndromes respiratórias, comparadas com a esfera histórica, ela tinha estourado, né? Tinha estourado, assim, muitos casos de síndrome respiratória aguda. O que já, que na realidade já se lia ali, quer dizer, na realidade a Covid já está aqui entre nós. Né? Então, assim, esse foi um indicador muito importante, quer dizer, que até hoje a gente monitora. Os indicadores clássicos também epidemiológicos, quer dizer, o número de casos novos, a incidência e a mortalidade. Um outro indicador também, a letalidade e o índice de positividade também, que é um pouco assim, no início a gente teve pouquíssimos testes, né? Quer dizer, nunca chegamos a ter um número ideal, mas no início, assim, muito pouca testagem. Então, assim, a proporção de testes entre os testes realizados, de positivos entre os testes realizados, e a questão dos leitos de UTI, que inclusive é a minha parte, né, na história, que Porque você não tem nenhuma base de dados, é um trabalho braçal mesmo, assim, não é, você não tem nenhuma base que você possa pegar em nível nacional e dizer assim, as taxas de ocupação de leitos, como os outros indicadores. Os outros indicadores a gente se trabalha com bancos de bases de dados que têm seus problemas, mas que são fundamentais, né, para se ter um acompanhamento. Então, tem a base dos sistemas de vigilância de gripes, que incorporou, então, a questão da Covid. Então, a gente tem trabalhado um pouco com isso, análises também, a mortalidade tem problemas, mas também várias análises, por exemplo, de uma mortalidade que não era só Covid, né, mas retratando aí as dificuldades, também provavelmente por outros problemas de saúde, enfim. E como pesquisadores, nós temos também análises, às vezes, assim, dedicadas a um ou outro tema, que não é necessariamente só no bojo do observatório, mas assim, também fazemos algumas análises, né, do que está se passando também aí dentro de uma produção realmente científica, em revistas científicas.
Agora, você estava falando que em relação ao leito, né, que até a sua parte, né, que você disse que acaba sendo um trabalho braçal mesmo, porque você não tem uma fonte, você não tem um banco de dados como você tinha de hoje. Como é que isso é feito, então? Como é que isso...
Não, isso é feito, assim, no início a gente ficou arranjando caminhos, né, porque tem na equipe, assim, esse pessoal jovem, assim, brilhante, que faz, que busca, minera dados, né, que vai na internet, não sei o que, a gente tem na equipe, mas não tinha nada. O trabalho é assim, eu entro toda segunda-feira em todos os sites de todas as secretarias estaduais e algumas capitais do país para poder levantar esse dado. A fotografia de um momento do tempo, toda segunda-feira à noite eu faço isso, né? Desde muitos meses. Mas assim, que foi um dado que no início a gente achou importante monitorar, não tem outro jeito, então vai ser esse jeito mesmo. Tanto que só a Fiocruz tem esse dado, né? Não é à toa, né?
Uhum.
Porque realmente todo mundo, quem pensava, tipo assim, e chegava à conclusão que a única forma de fazer isso era essa forma, ninguém acompanhou, né? Então, assim, e foi muito interessante, porque a gente começou a fazer esse acompanhamento em julho, né, quando o boletim saiu, né, de fato, a gente começa o observatório em abril, mas assim, realmente a publicação dos boletins, ela se inicia em julho, e começamos a acompanhar. Nós temos essa série histórica aí a partir de julho, inicialmente quinzenalmente, e quando chegou em março, início de março, logo depois do carnaval, quando a gente colocou os nossos mapinhas, eu particularmente eu já vinha sentindo, né, que está ficando, que está cada vez pior, né? Uhum. E aí comecei com o Carlos, vamos botar esses mapinhas juntos, e foi quando nós colocamos esse mapinha juntos, assim, foi aquele susto, né? Eu digo assim, foi uma das mensagens mais contundentes, em relação, olha, a situação está grave.
Sim.
Todo mundo viu, né? Quer dizer, porque eu acho que todas as TVs, a grande mídia toda noticiou, inclusive foi feito um videozinho pela própria Fiocruz, pelo pessoal da comunicação, foi feito um videozinho botando aqueles mapinhas com as datas, né? E quando ficou tudo o mapa todo vermelho, né? Quer dizer que, na realidade, pela nossa codificação, o vermelho é mais de 80%, de ocupação dos leitos, né? E a gente chegou realmente no nível, e foi realmente uma mensagem muito contundente da gravidade do momento que nós enfrentamos ali a partir de fevereiro.
É porque a imagem alerta, né? A imagem salta aos olhos, você vê um mapa cheio de pontos vermelhos, né? Então, exatamente, aquilo ali de fato choca, chama atenção, né?
E foi a partir daí que a gente sentiu de fato, assim, que do ponto de vista da grande mídia, passamos a ocupar um espaço realmente muito diferenciado, né? Hoje a gente percebe, a gente vê o quanto o observatório pauta muitas vezes, né? Quer dizer, a gente, muitas experiências, quer dizer, o boletim sai ali, às vezes, meia hora depois, você liga a Globo News, você está tendo ali o boletim já pautando comentários e sendo lido. Então, assim, de fato, a nossa sensação é que isso se deu exatamente a partir da publicação dos mapas, ali no final de fevereiro, início de março. E a partir daí também, aí nós também, pela gravidade do momento e pela intensidade como que as coisas se processavam, nós passamos a publicar um boletim semanal. O que tem sido uma loucura, vocês não imaginam, porque a gente continua dando aula, a gente continua com as outras atividades.
A vida continua, né?
Alunos, coisa e tal, e a gente produz, né, um boletim por semana.
Nossa.
Um boletim, né, assim. Uhum. Então, tem sido realmente, assim, muito trabalho. Agora, tem sido também um retorno para a gente, assim, do ponto de vista, né, do compromisso, da sensação de que a gente está contribuindo de alguma forma com o que nós, com o tipo de conhecimento que nós temos, né? Porque é óbvio, quer dizer, o pessoal do INTE, é óbvio o nível de, né, da importância do trabalho, quer dizer, mas assim, com o tipo de conhecimento, quer dizer, de pesquisadores, são epidemiologistas, pesquisadores da área de serviços de saúde, da demografia. Então, assim, tem sido de fato uma sensação, assim, bom, estamos conseguindo fazer também uma parte aí desse processo, tem sido. E é isso, o boletim até hoje é semanal. Né? Tem muita repercussão, como eu estava falando para vocês, não só a grande mídia, né? Nós temos nos dividido, assim, muitas entrevistas, rádios locais do interior do Brasil, e a gente realmente, todas as demandas que a gente recebe, a gente acho que é importante também, inclusive, falar antes de completar a ideia. Nós temos uma equipe de jornalistas da comunicação da Fiocruz que tem trabalhado com a gente, assim, intensamente. Quer dizer, o grupo não são só os pesquisadores. O grupo do Observatório é um grupo tem alguns pesquisadores, mas também pessoas da área de comunicação, pessoas da área de programação visual, né? Então, de fato, e hoje a gente trabalhado, assim, muito juntos, né? Quer dizer, é um grupo de WhatsApp que não para. Né? Temos uma reunião semanal, mas tem sido essa dinâmica e realmente nos dividindo com muitas entrevistas para o Brasil inteiro, e todas nós abraçamos com o mesmo, sabe, a mesma responsabilidade, o mesmo prazer, né? Não é só, né? Então, assim, isso acho que tem sido muito legal, né? Assim, rádios do interior do Brasil, né? Da Amazônia, interior do no Centro-Oeste, interior do Mato Grosso. Então, assim, tem sido de fato, assim, acho que um trabalho bem legal. Também na grande mídia, né? Valor, Globo News, todas aí, quer dizer, CNN, Record. Então, assim, tem SBT, todas têm sido um trabalho, e a gente se divide, né, dependendo também da temática, do que se quer ouvir, do que se quer. Então, tem sido esse trabalho.
Nós aqui do Coronafatos, nós somos testemunhas disso, porque não só a gente recorre ao observatório, aos dados, né, às informações geradas pelo observatório, como também a gente recorre à comunicação para poder convidar vocês para fazer parte da programa. Então, nós já entrevistamos, como estamos entrevistando você hoje aqui, já entrevistamos outros pesquisadores que também fazem parte do observatório. Então, de fato, é um trabalho bem colaborativo e bem bacana mesmo. Agora, você está falando dos dados, e os dados que a própria mídia se utiliza, e não só a grande imprensa, a imprensa tradicional, como também a gente tem a imprensa regional, né, as rádios comunitárias, mas também esses dados, eles servem para pautar, como a gente estava conversando, autoridades, né, sanitárias, até por conta dos indicadores, porque fica todo mundo na perspectiva de quando é que eu vou poder flexibilizar, quando é que eu vou poder, então, e aí você tem esses indicadores que norteiam as autoridades a dizer, não, agora já dá para flexibilizar um pouco, agora já dá para abrir escola, agora já dá para retornar não sei o quê. Então, vocês têm noção, assim, do quanto vocês, de fato, já colaboraram e como esses dados produzidos, né, todo o trabalho de vocês no observatório geraram ações realmente na prática, geraram ações para a mudança de cenário que a gente está vivendo?
Bom, é difícil se que fazer uma avaliação. Quer dizer, eu não tenho dúvida, assim, do ponto de vista intuitivo, quer dizer, a gente não tem uma análise científica, né? Quer dizer,
claro.
Dos dados, quer dizer, para colocar isso, ah, o quanto, né? Mas, assim, talvez a própria proximidade, as conversas, Ministério Público, Ministério do Trabalho agora, tem uma parte da equipe que tem que ter conversado, né, por conta exatamente da questão, por exemplo, do passaporte vacinal, quer dizer, até que ponto, quer dizer, uma questão que se coloca, né, o empregador, ele pode exigir do seu empregado o passaporte vacinal, né? Então, assim, são questões, nós temos participado desses debates e, sem dúvida, eu acho que é uma posição, assim, minimamente, quer dizer, no mínimo, de formador de opinião. Mas, por outro lado, também eu queria chamar a atenção para um aspecto, assim. É tudo com muita uma seriedade de fato. Por exemplo, quando a gente sente que a gente não é o grupo mais competente para falar de um determinado assunto, a gente não tem o menor problema de dizer, olha, quem tem mais competência para falar isso, muitas vezes na própria Fiocruz,
Sim, isso é muito
né?
bom.
Você pegou um exemplo aí, por exemplo, da questão das escolas, né? A gente tem, professora amiga, mas teve grupos na Fiocruz que passaram a se dedicar mais a isso. Então, quando tem alguma demanda, que é óbvio, quer dizer, o observatório ganhou visibilidade em muitas demandas, quando a gente acha assim, olha, a melhor pessoa para responder não é nenhum de nós, se fala para o pessoal da equipe de comunicação, olha, é melhor talvez levar essa demanda para tal pessoa, né? Tem, por exemplo, questões, às vezes, mais, por exemplo, da ciência básica. Nós não somos virologistas, esse grupo não é virologista. Quando vem uma demanda de virologista, quer dizer, a gente fala, tem a Marilda, né, Siqueira, a grande referência, tem outras pessoas do grupo dela, né? Então, dependendo da temática. Agora, em relação ao que a gente tem feito, né, de fato, a gente tem se apropriado, né, do que a gente tem feito, quer dizer, em relação a. Quer dizer, os nossos questionamentos são conversados, né? Quer dizer, também é base acompanhando mesmo, quer dizer, os indicadores, né? E eu acho que esse espaço de credibilidade, né, nos é caro, né? Então, assim, eu acho que
Sim.
isso também tem, eu acho que é uma coisa que eu ressalvo, eu acho que no trabalho, né, tem sido assim, essa credibilidade conquistada, quer dizer, eu acho, quer dizer, a palavra da Fundação João Cabrisco, que não é só a palavra de Margareth, do Carlos, do Cristóvão, do Daniel, do Rafael, não
Exatamente.
sei o quê, mas assim, de fato, eu acho que a credibilidade aí da nossa instituição, e que a gente tem muito cuidado, quer dizer, não, nem de sair dando notícias alarmistas, nem dizer que está tudo bem, quer dizer, eu acho que tudo é com muito cuidado. Né? Quer dizer, no, por exemplo, nesse processo aí agora, a gente nunca tomou aquela coisa, não vai acontecer uma tragédia, uma terceira onda agora, nós nunca fizemos esse posicionamento.
É verdade.
E muitas vezes discutimos entre nós, que muitas vezes entre nós temos posicionamentos ligeiramente diferentes e vamos levando, vamos discutindo, né? Mas assim, eu acho que também um certo cuidado, quer dizer, não, eu acho que isso tudo, quer dizer, uma prudência, né? No sentido de fato, tá colocando não o que chama a atenção da mídia, mas de fato o que a gente está vendo, né? E é isso. Mas enfim, a gente depois pode falar um pouco também sobre o quadro atual, mas é isso aí.
É, não, eu quero saber disso mesmo, como é que a gente está hoje, mais agora no final. A gente já está chegando ao final, na verdade. Aliás, você falou uma coisa que eu queria só reforçar: a credibilidade da instituição, eu acho que não só por todo o know-how acumulado pela competência dos profissionais que trabalham na instituição, que estão ali se dedicando à instituição, mas é importante o que você falou. A Fiocruz não está ali. Eu vou falar Fiocruz como ente, ela não está ali para falar o que você quer ouvir, né? Ou para alarmar. Ela fala exatamente aquilo na medida do que as coisas são, né? Alertando, chamando atenção. Parte dessa credibilidade, eu acho que vem disso também, né? De se perceber que não tem alarmismo, tem exatamente a informação que é passada na medida dela mesma, assim, do tamanho que ela tem, né? Então, isso eu acho que é incrível, né, na pela Fiocruz, né, quanto a imagem da Fiocruz, eu acho isso incrível. Vocês também produzem, além do boletim epidemiológico, notas técnicas que a Fiocruz emite também partem do observatório. Por exemplo, quando a gente falou da escola, e voltando ao exemplo da escola, quando toda aquela discussão da escola, se vai abrir, não vai abrir, como é que vai ser, notas técnicas foram emitidas, entre outras também, né? Essas notas também saem do observatório, do trabalho que vocês fazem?
É, como eu falei, quer dizer, o trabalho inicial do observatório, que era essa questão de reunir, quer dizer, diferentes aportes, né? Foram produzidas muitas notas técnicas, né? Uhum. E algumas notas técnicas até hoje, elas são adicionadas, né? Digamos que não é produzidas não necessariamente pelo núcleo mais duro, quando eu falo de núcleo duro, é um pequeno conjunto de pesquisadores que de fato estão nessa produção aí semanal o que exige de fato um esforço de trabalho, né? Quer dizer, assim, de conjunto, quer dizer, um boletim a cada semana, e a gente tem um boletim que é mais curto, uma semana, que era inicialmente extraordinário, e virou um extraordinário ordinário, né? Assim, totalmente extraordinário. Até hoje ele chama extraordinário, mas assim, ele já é completamente incorporado. Agora, tem ainda, quer dizer, algumas... E tem, quer dizer, na realidade, a fundação é imensa, com uma diversidade também imensa, né? E as pessoas, eu acho que também tem toda essa coisa, esse sentimento de temos que dar respostas. Então, tem grupos, né? Às vezes, essas notas técnicas, elas, de alguma forma, elas são colocadas, mas não necessariamente sai tudo do observatório. Nem tudo que a Fiocruz tem feito é do Observatório Fiocruz. Tem algumas interseções, tem, por exemplo, o Daniel, que está na interseção dessas duas iniciativas, mas que tem uma independência, não é? Quer dizer, às vezes a gente conversa em determinados momentos, tem acontecido algumas reuniões mais transversais em relação, principalmente, desses porta-vozes, que nós passamos a ter porta-vozes, tem alguns que aparecem muito, tem outros que aparecem menos, quer dizer, tipo assim, mas... tem a preocupação também institucional, quer dizer, de um certo alinhamento, né, de discurso, se temos dúvidas algumas, quer dizer, tem que ser colocadas na mesa, coisa e tal, mas assim, essa preocupação, mas são muitas iniciativas também com alguma independência, e mesmo muitas vezes algumas pessoas que aparecem muito, né, na mídia, tudo assim, tem aí o lado, que é esse lado, né, a gente também tem uma liberdade muito grande, né, mas ao mesmo tempo a gente aparece como Fundação Oswaldo Cruz. Esse é um lado que eu acho até interessante no observatório, porque, de fato, a gente tem tido a identidade de observatório, sabe, assim, não é uma coisa, assim, de tão personalizada. Essa identidade, de fato, de coletiva e institucional.
Eu queria aproveitar esse gancho seu, assim, quando você fala assim, tem essa identidade de observatório. E aí eu vou te perguntar mesmo, assim, que identidade é essa, assim, o que seria o observatório, um observatório, né, se a gente pudesse dizer que é um modelo, assim, o que seria um observatório, que identidade é essa que você acabou de citar, vamos pegar o que você disse.
A ideia de um observatório não é uma coisa completamente nova, né, quer dizer, na uhum. saúde pública, tudo, a gente, quer dizer, essa possibilidade, essa entidade, a possibilidade de ter um observatório, com finalidades aí, podem ser diferentes, né? Pode ser um observatório, por exemplo, o funcionamento da rede de serviços de saúde, pode ser... Essa ideia não é exatamente uma coisa, vamos dizer assim, absolutamente original, né? No caso, eu acho que da Covid foi de fato, que a gente tem uma emergência de saúde pública, né? Esse sentimento, quer dizer, precisamos fazer acompanhamento, e, inclusive, uma preocupação, tipo assim, vamos também aprender com essa experiência, quer dizer, para outras experiências, né? Então, também tem... Enfim, a gente tem conversado sobre possibilidades. Alguns membros desse grupo já tinham trabalho juntos em relação, por exemplo, a desastres, né? O Carlos, o Cristóvão já trabalharam juntos. Enfim, não temos, assim... Não tem hoje, assim, uma coisa... completamente fechada, se vai continuar, quer dizer, um observatório, eu não sei, porque eu acho que também a Covid foi uma coisa, foi todo um contexto uhum. que de alguma forma, eu acho que levou mesmo a isso, né? Uhum. Então, eu não sei. Mas, assim, tem algumas preocupações em relação... A que lições a gente tira em relação a isso? A deixar essa memória sobre a Covid é incompleta? É. Qualquer coisa vai ser um recorte, né? Do que foi possível, das pessoas que se comprometeram a fazer, por exemplo, os livros. Nem sempre todo mundo que a gente convidou topou, né? Mas, assim... Eu acho que há essa preocupação, né? Essa preocupação ainda de... Ainda, quer dizer, nesse momento, um cenário pandêmico muito melhor, né? Assim, sem sombra de dúvidas, isso. Um cenário muito melhor. Mas ainda uhum. Muita preocupação, e eu acho que nas últimas semanas o nosso discurso é o mesmo, né? É um pouco, olha, melhorou, mas assim, temos ainda medos de reveses, né? Não revés no sentido assim de vamos ter um outro março, né? Porque eu acho uhum. Que a vacinação fez e também ainda é um fato que modifica muita coisa. Uhum. Mas assim, por exemplo, nesse momento na Europa a gente está tendo muitos casos. É verdade que uma parte desses casos está em áreas como no leste europeu, com baixa cobertura vacinal, né? Uhum. Mas a gente também tem, por exemplo, muitos casos, a Alemanha está enfrentando, quer dizer, o seu pico de número de casos, né? Agora, com uma grande diferença já nesse momento que entre vacinados e não vacinados, quer dizer, você já não tem aquele nível de procura, quer dizer, de pessoas muito graves, buscando leitos de UTI, né? Quer dizer, em quadros, né? Como a gente teve antes. Isso nos faz, por mais que haja diferenças climáticas, diferenças, né, de população, isso nos faz, de alguma forma, ter preocupação. Assim, o fato de estar acontecendo lá nos diz um pouco assim, nós não estamos livres de ter uma certo. Nova subida de casos, uhum. Provavelmente numa outra condição, né? Mas assim, não estamos livres disso. Nós não estamos livres, por exemplo, de variantes, né? E agora a gente tem novas variantes circulando no Reino Unido, né? Na Europa. Então, assim, isso é o que faz hoje, quer dizer, assim, termos esse discurso mais cauteloso, né? Temos defendido o passaporte vacinal, quer dizer, nós entendemos que é uma medida de proteção coletiva, né? Quer dizer, você não sai de uma pandemia sem compromisso coletivo. Uhum. Né? Então, é isso, quer dizer, o que eu faço tem repercussão para o outro, né? Se eu tomo todos os cuidados comigo e com minha família, né? Mas eu vou num lugar fechado onde tem uma outra família negacionista, isso tem implicações para minha família, tem implicações ou então para os meus amigos e tudo mais.
Exatamente.
Então, assim, e por que o passaporte vacinal protege? Ele protege porque já está dado cientificamente, já tem estudos que mostram que quando você tem num ambiente mais pessoas vacinadas, o risco, né, de você ter novos casos naquele grupo, mesmo se surge um vetor, né, quer dizer, um caso novo, o risco de uma contaminação é menor. Né? Uhum. Então, assim, não é porque a gente quer castigar quem não recebeu a vacina. É uma uhum. questão de, tipo assim, a vacina protege, né? E não é, mas não basta que eu tome a vacina. Né? Eu preciso receber a vacina, mas eu preciso manter outros cuidados, porque a vacina ela não protege 100% da transmissão. Né? Uhum. Ela reduz a possibilidade de transmissão, mas ela não protege totalmente. Então, assim, por exemplo, eu estou falando do passaporte vacinal. Quer dizer, existe um racional para a gente estar defendendo o passaporte vacinal. Né? As máscaras, né? Bom senso, né, gente? Eu acho que são preocupações que eu acho que a gente deveria ainda manter, sabe? Assim, e essa interpretação de que está tudo muito melhor, as pessoas já estão interpretando assim, como se fosse, já passou, não passou ainda, nós temos ainda uma pandemia ainda declarada, ainda não foi declarado que saímos da pandemia. E mesmo quando certamente for declarado que saímos da pandemia, nós vamos estar num outro estágio, talvez menos grave do que uma pandemia, mas ainda num estágio de vigilância. Então, é isso. A gente ainda tem partes do mundo com baixíssimas coberturas vacinais, em função de recursos. Quer dizer, o Brasil é um país de economia média, mas mal bem, quer dizer, e aí vamos saudar a nossa instituição, a Fundação Oswaldo Cruz, né, a iniciativa de essa responsabilidade de distribuir as vacinas no Brasil, e que antecipou a necessidade de fato de entrar mesmo numa iniciativa de vacina antes de saber da vacina. Quer dizer, ainda estava em estudo a vacina da AstraZeneca, né, de buscar, de fazer prospecções e tudo mais, a mesma coisa o Butantan, né? Então, assim, enfim, quer dizer, eu acho que a gente tem, de fato, é um outro cenário, mas o problema ainda não passou, né? A gente tem, assim, países da África com baixíssima cobertura vacinal, né? Nós temos alguns países desenvolvidos no primeiro mundo, nos países ricos, que infelizmente aí eles têm recursos, mas aí tem uma coisa mesmo dos movimentos antivacinas em alguns lugares muito fortes, né? E aí, com isso, você tem uma cobertura vacinal que subiu até um certo ponto, mas aí agora difícil, como você assumisse aquela curvinha de saturação, né? Então, e não consegue avançar muito além disso. Eu acho que essa, a gente aplaude aí o Brasil nesse sentido, quer dizer, os brasileiros, né, que mal ou bem, com toda a nossa história, mesmo com problemas, o nosso Programa Nacional de Imunização, mas assim, a gente criou, fez uma história aí de valorização da vacina. Hoje tem algum negacionismo, ainda tem muita gente que não foi, voltou para tomar a segunda dose, teve gente que não se vacinou, mas a gente ainda tem, quer dizer, uma população que acredita em vacina e que realmente foi o que nos salvou, né? Eu acho que dentro dessa tragédia toda foi o que nos salvou, e provavelmente, assim, ano que vem, eu não tenho muita dúvida de que ano que vem a gente tem que estar estruturado para novo, para reforço vacinal, né? Porque uma coisa é a redução dos mais idosos, que isso já foi baseado também em estudos, alguns estudos da nossa instituição, né, mostrando que entre as pessoas mais, principalmente as pessoas mais de 70 anos e 80, houve uma perda grande da capacidade de proteção da vacina no decorrer do tempo. Mas o fato é que com a Covid a gente está aprendendo na medida que o trem anda, né?
Exatamente.
E, assim, e nesse sentido, quer dizer, a gente hoje se perguntar assim, qual o tempo médio ou mediano de duração dos efeitos da vacina? A gente ainda não sabe isso, uhum, né? Mas pelas características do tipo de doença viral e tudo mais, e isso, palavra, por exemplo, isso eu aprendi com a professora Marilda, né? Pelas características, a expectativa é que a gente vai ter que ter reforços. Uhum. Então, assim, então, enfim, é isso, é esse cenário. E o cenário aí, quer dizer, a nossa preocupação de fato, eu diria assim, o que hoje é a grande preocupação da gente é um pouco assim, não é alarmar, pelo contrário, comunicamos as boas novas com alegria, né? Porque, assim, como também tivemos muita tristeza, eu falo isso assim pessoalmente, que quando eu vi aquele mapa ficar vermelho, assim, por conta dos 80%, mais de 80% em quase todo o Brasil, era um sofrimento, assim, uhum, ver aquilo. Quer dizer, você vê isso melhor, hoje o quadro muito melhor, é um alívio, mas, assim, com cautela, vamos sair desse quadro da forma mais segura possível, né? Então, eu acho que é um pouco essa, eu acho que a mensagem hoje é... Estamos, mas assim, realmente, assim, a vacinação fez uma imensa diferença e precisamos, né, preservar isso e de alguma forma nos preparar provavelmente para o ano que vem. Acho que talvez já estejamos atrasados em relação a isso, a começar a programar a necessidade não só de finalizar a vacinação esse ano, né, e buscando aí atingir pelo menos 80% de cobertura vacinal, que da população como um todo, não só dos adultos. Eu acredito que em breve a gente vai ter vacinação também das crianças, né? Pelo menos assim, em termos lógicos, é o que eu imagino, mas e se preparar provavelmente para como vamos continuar convivendo com a Covid, né? que vai ainda se manter presente por algum tempo.
Então, é isso. Cenário diferente, com melhora, mas ainda com preocupação e ainda com precauções a serem tomadas, né? É o recado, né, Margarete? A gente chegou ao final do programa, de mais um Corona Fatos Entrevista. Normalmente, nós reservamos esse espaço, esse momento, para a pessoa que está com a gente aqui poder falar à vontade, livremente. Então, se alguma coisa que você queira reforçar, alguma coisa que você queira reforçar, ou alguma coisa que você deixou de falar, alguma indicação que você queira dar, alguma dica, alguma sugestão de link, leitura, enfim, para as pessoas também se informarem, o espaço é todo seu, fica à vontade.
Bom, primeiro, assim, um prazer conversar com vocês. Eu adoro, assim, essa conversa, assim, solta, né, tranquila, né, quer dizer, e realmente, assim, um papo, né? Um papo tranquilo. É, eu acho que isso é muito gostoso. Eu termino, eu acho, de alguma forma, falando meu imenso orgulho de ser essa instituição fantástica, né? E na realidade, também, é, eu acho despertado um pouco... antes de começar com vocês, eu fiz uma entrevista, né? Quer dizer, com o pessoal de Campinas. E aí o repórter terminou levantando um pouco, falando um pouco assim, do papel dessas instituições públicas. Se a vacina foi possível em menos de um ano, foi exatamente porque tinha pesquisas básicas, que inclusive estavam meio abandonadas, mas que permitiram, né, que novas tecnologias fossem incorporadas e fossem bem-sucedidas. Quer dizer, e a gente teve, quer dizer, quem lembra, as primeiras entrevistas com quem falava de vacina, não imaginava uma vacina em menos de um ano e meio. E nós tivemos uma vacina em menos de um ano. Né? E é isso, graças às vezes àquele conhecimento que parece que não vai gerar nada, quer dizer, que é o conhecimento, é fundamental o conhecimento, né? a pesquisa básica. E não só, quer dizer, então é isso, eu acho que eu termino e encerro fazendo essa saudação, a importância da ciência, a importação das instituições públicas, né? Não só a Fiocruz, o Butantan, mas as muitas universidades brasileiras, federais, porque no Brasil inteiro, né? Pequenos ou grandes grupos investiram muito, né? Em diferentes respostas para a população brasileira nesse momento que foi de uma tragédia, né, global.
Sim, foi sim. Bom, encerrou com chave de ouro, né, Margarete? Nada melhor do que valorizar a ciência. E eu fico muito feliz com isso também. Inclusive, algo que você falou agora, que foi bem interessante, que colocou, as pessoas colocaram muito em xeque a vacina por ela ter sido feita tão rápido, né? Então, não é bem assim, né? Já existe toda uma expertise, todo um background, todo um caminhar, né? Toda uma trajetória da ciência, né? Para que a gente pudesse hoje estar fazendo uma vacina no meio de uma situação de emergência em tão pouco tempo. Então, parabéns, eu quero te agradecer muito por ter participado com a gente, parabéns pelo seu trabalho de um modo geral na instituição, mas também no observatório, junto com os demais pesquisadores, foi um prazer receber você aqui, muito obrigada.
Então é isso, eu super agradeço também e dizer que no observatório estamos super em boa companhia, são pessoas realmente assim, é uma equipe muito comprometida, né? Esse conjunto aí de pesquisadores, jornalistas, né? Programador visual, né? Então assim, cada fotografia, né? Que marca a capa do nosso boletim, né? Ela tem uma razão de ser, então assim, é um trabalho, a pessoa que faz a parte da programação visual, ele já capta assim, o espírito da coisa, né? Então, assim, até a nossa capa é uma mensagem, né? Então é isso. Mas foi também um prazer conversar com vocês esse papo assim, gostoso, mas acho que com mensagens super importantes. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Obrigada mesmo. Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. Tem episódio novo, Uma Conquista de Todos, sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Tá bom demais! Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h. Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista, como o de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no @canalsaude. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa e de tomar a segunda dose da vacina. Também não esqueça da dose de reforço, se ela for recomendada para você. E se ainda não tomou a primeira dose, corre lá que já está mais do que na hora. Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, produção e direção Valéria Mauro, edição e finalização Marcelo Louro, arte Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Até a próxima, eu te aguardo. Tchau!